ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção, você sabe, é aqui.
Rádio Nacional.
18 horas desta sexta-feira, 7 de junho de 2024. Eu estou ao lado da comentarista Brenda Balbi com os trabalhos técnicos, a competência de Jorge Brum. É o programa No Mundo da Bola que já chega destacando a seleção brasileira. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior já está no Texas para o amistoso de amanhã contra o México com transmissão da Nacional. Eu estarei nessa às 21h30 da noite. Você vai nos ouvir nos 87.1 FM, em radios.ebc.com.br e no aplicativo das rádios EBC. Apesar de não ter confirmado o time que entra em campo amanhã, Dorival já avisou que vai utilizar escalações diferentes nos amistosos contra México e Estados Unidos. Com isso, jogadores como Arana, Ian Couto, Bremer, Pepe, Gabriel Martinelli devem ganhar uma chance amanhã. O zagueiro Beraldo é um dos jogadores que ganhou a confiança de Dorival Júnior. Ele fala sobre a emoção de vestir a camisa da seleção brasileira e a proximidade com o zagueiro Marquinhos.
Ah, eu acho que é uma emoção sempre muito grande poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Ainda mais a minha primeira competição oficial com a seleção. Eu estava no treino, a gente, como no Brasil tem o fuso horário da França, eu e o Marquinhos, a gente tava treinando, então na hora que acabou o treino, ele veio me contar a notícia, recebi da melhor forma possível, das mãos do meu ídolo, que eu tinha sido convocado junto com ele para poder representar o nosso país. Eu acho que ele é uma inspiração para mim e ter a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, agora aqui na seleção e no clube, é um grande prazer para mim.
Beraldo destaca também as suas expectativas visando a Copa América.
Ah, eu acho que quando a gente fala de Brasil, a gente sempre espera o máximo, né? De tantas pessoas boas que puderam vestir a camisa da seleção brasileira e agora a nossa oportunidade de poder representar o nosso país. Esperamos fazer uma grande competição e poder sair campeão daqui.
Por fim, o jogador destaca o convívio com o técnico Dorival Júnior e garante que todo o elenco está comprando as ideias do treinador da seleção.
Como eu trabalhei com o Dorival o ano passado, eu sei como ele trata as pessoas, como ele trata o grupo. É uma pessoa sensacional que sabe lidar muito bem com tudo isso, não só ele, mas toda a sua comissão, de sempre querer ajudar e sempre querer o máximo do jogador. E o bom é que o nosso grupo está entendendo muito isso e podendo entregar tudo isso a ele. E daí poder ser campeão mais uma vez com ele seria uma honra para mim.
Esse o zagueiro Beraldo, que vai ganhar uma chance amanhã no jogo contra o México, que a Nacional vai transmitir. Eu estou ao lado da Brenda Balbi. É claro que uma seleção alternativa, a expectativa fica um pouco menor em relação ao quanto vai render essa seleção. Mas são jogadores qualificados e o Brasil tem tudo para fazer uma grande partida. Tudo bem, Brenda? Boa noite.
Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Eu acho que é isso mesmo. Por mais que seja uma equipe alternativa, na verdade, sim, eu acho que por ser uma equipe alternativa, a gente tenta tirar um pouco esse peso, mas vale frisar que é a camisa da seleção brasileira, uma das camisas mais pesadas entre seleções no mundo, né? Mas eu acredito nessa seleção brasileira, acredito nesses jovens talentos que já estão aí destacados no cenário nacional. Acredito que eles representarão a camisa, por mais que não sejam ali os titulares absolutos da seleção brasileira, né? Mas enfim, são jogadores altamente qualificados e que podem entregar também dentro de campo, Rodrigo.
Pois é, e há um jogo importante, o Breno. Logo depois tem a seleção americana, nível talvez um pouco mais alto. O México acabou de perder para o Uruguai 4-0. Mas você vê uma disparidade tão grande? O México é tão inferior assim à seleção americana, ou você vê as duas seleções numa mesma prateleira?
Olha, eu acho que a seleção mexicana, ela tá um pouquinho abaixo dos Estados Unidos, mas eu friso que o futebol mundialmente, ele tem evoluído muito, então em alguns aspectos vai equiparando, né? Vai se equilibrando ali dentro de campo, seja o sentido defensivo, o sentido ofensivo, enfim, tem algumas características de jogo que vão ali conseguindo entrar num mesmo nível de jogo. Mas a seleção mexicana hoje vejo como um pouquinho inferior à seleção americana, que a seleção americana também não é uma coisa tão grandiosa assim, né? Precisamos ser sinceros, a equipe feminina é muito mais prestigiada do que a masculina, mas ainda assim são dois adversários interessantes para a gente se preparar aí para a Copa América.
Agora, só para a gente fechar em relação à seleção brasileira, Endrick começando como titular. É claro que todos os olhares estão voltados para esse jogador que recentemente saiu do Palmeiras, muito jovem. Você acha que o Endrick pode ser em 2024 para a seleção o que foi o Neymar em 2020, o que foi o Neymar em 2018, 2016? O que, que você acha?
Olha, eu acho que é talvez uma expectativa exagerada em cima do Endrick, que por mais que a gente saiba que ele é muita bola, né? Ele é realmente uma grande promessa, uma grande joia aí do nosso futebol. Mas eu acho que a gente deveria tirar um pouquinho o pé do acelerador. Não acho que o Endrick agora, nesse momento, vá ser o que o Neymar foi ali atrás. Até porque a gente ainda tem uma seleção brasileira voltando a se estruturar, voltando a ter ali, a buscar identidade, identificação. Enfim, eu acho que o processo da seleção brasileira, ele ainda tá num momento muito diferente. Por isso eu acho que talvez o Endrick não tenha tanto protagonismo assim agora, porque num todo, acho que a seleção brasileira precisa voltar a ter identidade para que um jogador consiga se destacar tanto a ponto de ser ali o cara da seleção.
18 horas e 7 minutos, você ligado no programa No Mundo da Bola, e hoje tem bola rolando na TV Brasil e a equipe da Rádio Nacional brilhando com as emoções de Novo Horizontino e Santos. Bola vai rolar no estádio Jorge Ismael de Biasi. Às 9 da noite, a TV Brasil abre o jogo às 8h45. E atenção, hein? Com exclusividade em sinal aberto. Vamos até Novo Horizonte. Lá está o repórter Juliano Justo, trazendo todas as informações de Novo Horizontino e Santos. Alô, JJ, um abraço, boa noite.
Fala, Rodrigão, grande abraço a você, abraço para todo mundo que está com a gente aqui na Nacional. Isso mesmo, programaço aí para quem curte futebol, para a grande torcida do Santos. E, enfim, para todo mundo que gosta de futebol, vai ter bola rolando na TV Brasil, TV aberta. Então, Santos e Novo Horizontino, ao vivo. Nós já estamos aqui no estádio Jorge Ismael de Biasi, aqui em Novo Horizonte, e valendo a possível liderança, né? A volta do Santos, a liderança da Série B. O Santos que, no começo ali, era considerado o grande favorito e, na minha opinião, ainda continua sendo, né? Apesar dessa sequência que não é boa, são duas derrotas seguidas, né? Pro América e pro Botafogo de Ribeirão, lá em Londrina. Mas se conseguir vencer hoje, chega aos 18 pontos e volta, pelo menos momentaneamente, à liderança da Série B. E o técnico Fábio Carilli tenta superar esse momento conturbado em termos de resultados e de atuações também, e tenta organizar a equipe diante de tantos desfalques, né? São vários jogadores fora. O atacante Guilherme, o principal nome da equipe até o momento na temporada, está fora, deve voltar na sequência, mas para hoje ele não fica à disposição. O atacante Julio Furch também fica fora. Tem o JP Sherman, lateral direito, que vinha sendo destaque da equipe, está com a seleção sub-20. Enfim, tem o Tomás Rincón também, que está com a seleção da Venezuela. Vários jogadores fora. O goleiro João Paulo também lesionado, volta só no ano que vem. Então, o grande desafio do Fábio Carilli é tentar organizar essa equipe para voltar a vencer nesse jogo difícil aqui contra o Novo Horizontino. Vamos acompanhar. A gente tem uma sonora. Vamos ver o que ele disse, o Fábio Carilli, técnico do Santos.
No grupo todos têm seu valor, todos têm seu respeito, são jogadores que já fizeram uma boa parte muito boa, né? Não sou de ficar lamentando quando o jogador tá fora e sem trabalhar com aqueles que estão à disposição para jogar. A gente sabe das nossas necessidades, a gente já vem trabalhando internamente, não é de hoje, não é depois desse jogo, né? E com sabedoria a gente vai saber encontrar o caminho certo.
Aí o Fábio Carille, então, falando. Fábio Carille que completa hoje 50 jogos à frente da equipe do Santos. Fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, né? Chegou à final. Mas vem titubeando aí nos últimos resultados da Série B e vai pegar hoje o Novo Horizontino, que é uma pedra no sapato do Santos, né? Foi uma vitória no Campeonato Paulista da equipe do interior, aqui de Novo Horizonte, lá na Vila Belmiro, 2-1, considerada por muitos esse jogo talvez a pior atuação da equipe do Santos na temporada. O Novo Horizontino teve algumas perdas depois do Campeonato Paulista, que chegou na semifinal, né? O zagueiro Chico, o lateral William, o meio-campista Rômulo, que foi pro Palmeiras, todos os jogadores saíram, e o técnico Eduardo Batista está tentando reorganizar essa equipe, né? O Novo Horizontino está no meio da tabela, ocupando atualmente a 11ª posição com 11 pontos e busca voltar a vencer. Então vamos ver o que falou o técnico Eduardo Batista, comandante do Novo Horizontino.
Acho que é uma semana de bastante expectativa, né? Um grande jogo. O Santos é uma grande equipe, é a favorita para levar uma das vagas do acesso, né? E a gente trabalhou bastante, né? Trabalhamos bastante a parte técnica, a parte tática, né, para que a gente possa fazer mais um grande jogo, né? Nós tivemos um grande jogo lá em Santos, agora é aqui em Novo Horizonte, né? Espero que a gente esteja preparado para que a gente possa conseguir os resultados, né? O Novo Horizontino vem de 3 jogos sem levar gols, né? A gente trabalhou bastante para poder atingir esses números, conseguimos atingi-los, né? E agora é dar uma sequência, a gente conseguir um grande resultado contra o Santos, para que a gente dê continuidade na nossa caminhada.
É isso aí, então, Rodrigo, amigos da Nacional, reforçando o convite, então, a partir de 10 para as 9, TV Brasil abre a transmissão, sinal aberto, TV aberta para todo o Brasil, Santos e Novo Horizontino, ao vivo do Jorge Ismael de Biasi. Programaço, hein, Rodrigo?
Com certeza estarei ligado, acompanhando, muito obrigado, JJ, bom trabalho para você, valeu, garoto! Confirmando então, TV Brasil transmitindo com exclusividade em sinal aberto, Novo Horizontino e Santos a partir das 8h45, a bola rola às 9h, jogo que o Santos não pode nem pensar em tropeçar, já vem de 2 derrotas, hein, Brenda?
Pois é, Rodrigo, um jogo realmente complicado para o Santos, né, pela expectativa e pela cobrança em cima dessa equipe. O Novo Horizontino, por sua vez, não tem nada a ver com essa cobrança em cima da equipe do Santos, e por isso acredito que seja um jogo bem equilibrado, um jogo interessante, né, porque as duas equipes entram em campo para buscar a vitória. Como Juliano disse, bem pontuou ali, o Novo Horizontino é uma pedra no sapato da equipe do Santos, então vamos ficar ligado nesse jogo aqui na tela da TV Brasil, porque com certeza vai ser um programão de sexta-feira à noite.
18 horas, 13 minutos, convite feito, meu amigo, daqui a pouco na TV Brasil, com exclusividade em sinal aberto, Novo Horizontino e Santos. 18 horas, 13 minutos, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei perdeu para a Eslovênia por 3-2. As parciais foram de 27-25, 23-25, 26-25, 21-25 e 15-12 no tie-break. O jogo foi muito disputado e o Brasil perdeu muitos set points ao longo da partida, facilitando o trabalho do adversário. O próximo jogo é na madrugada deste sábado, às 3h30, contra um adversário muito difícil, a Polônia, que lidera a Liga das Nações. No segundo jogo dos playoffs do Novo Basquete Brasil, o Flamengo conseguiu vencer Franca no Pedrocão, casa do adversário. O placar foi de 76-68. A disputa está em empate em 1-1. O terceiro jogo será amanhã, às 17h10, em Franca. Depois, continua no Maracanãzinho. O quarto e, se for necessário, o quinto jogo. Muita gente me pergunta o seguinte: o que eu devo comer antes de fazer exercício? O que eu devo comer depois de fazer exercício? E tem gente que acorda de manhã e vai fazer exercício sem alimentação. Não é adequado. Não é legal. Fala, não, é trabalhar em cima da reserva. Não. Durante a noite você consome energia também. Então é importante se alimentar. Só que antes do seu treinamento, a alimentação ideal é o carboidrato. Por que o carboidrato? Porque ele vai te ajudar a ter energia para o exercício. O que você queima durante o exercício? Você queima exatamente, você usa o açúcar para poder fazer combustão para o seu músculo entrar em movimento. Então é preciso ter carboidrato. Sem o carboidrato você está ferrado, você não vai ter ânimo nem para fazer atividade física direito. Agora, depois que você fez atividade física, o ideal é ingerir proteína, porque ela vai ajudar na recomposição do teu músculo e tornando-o mais forte. Isso é antes da musculação, antes da corrida, de tudo. Antes o carboidrato, depois a proteína. Segue isso, você fica bem e mais forte e vai ter sempre energia para fazer atividade física.
Muito obrigado, tá anotado por mim, pela Brenda Balbi, pelo Jorge Brum, professor Wagner. Muito obrigado, 18 horas 16 minutos. André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, campeão olímpico de vôlei em 1992, faleceu hoje em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia. Pampa tinha 59 anos e tratava um linfoma, câncer do sistema linfático. O ex-jogador estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ele recebeu homenagens de seus companheiros na conquista da medalha de ouro em Barcelona e de diversas entidades, como o Comitê Olímpico do Brasil e a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. Pampa, nascido em Recife, disputou sua primeira Olimpíada em Seul, em 88, quando a seleção brasileira conseguiu ficar na quarta colocação. 4 anos depois, se tornou campeão olímpico nos Jogos de Barcelona. Com a aposentadoria, dedicou-se à política e à administração pública. O apelido veio ainda no início da carreira no Recife. A força da sua cortada foi comparada ao coice de um cavalo Pampa, que é uma raça de cavalo muito tradicional no Brasil. Pampa jogou em diversos clubes pelo Brasil, como Palmeiras e Suzano, e também defendeu equipes do exterior, como Lazio e Napoli, na Itália. Atuou no vôlei japonês pelo NEC Osaka, mas foi na seleção brasileira que ficou mais famoso, com o título olímpico de 92 e a medalha de ouro na Liga Mundial do ano seguinte. Ele era casado com Paula Falbo e tinha 2 filhas, Rafaela Ferrer, de 36 anos, e a pequena Isabela Maria, de 4 anos. Dezoito horas, 18 minutos, já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Grêmio decide a primeira posição do Grupo C amanhã, contra o Estudiantes de La Plata, às 19 horas no Couto Pereira, em Curitiba. Se vencer, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho assume a liderança e enfrenta o Peñarol do Uruguai na próxima fase. Se ficar na segunda posição, o clube encara o Fluminense. E o pior para o Grêmio, segundo jogo no Maracanã. Apesar disso, o técnico Renato Gaúcho garante que sua equipe vai entrar em campo de olho na liderança.
Não, eu já havia conversado com o grupo durante a semana, que nós tínhamos buscar vitória hoje, para que a gente já pudesse conseguir a classificação, sabendo que o jogo ia ser muito difícil como foi, mas o objetivo era esse. Na pior das hipóteses, um empate que o Grêmio continuaria vivo. E em momento algum, nós respeitamos em primeiro lugar todos os adversários, seja de um lado, seja do outro. Agora o Grêmio é grande, o Grêmio tem uma grande torcida, principalmente nesse momento que a gente vem passando, a gente vai buscar sim o primeiro lugar. Não garanto que a gente vai conseguir o primeiro lugar, mas nós vamos trabalhar sim agora até sábado, para que a gente possa buscar o primeiro lugar, jogarmos a segunda partida das oitavas em casa. Em casa, que eu digo não sei aonde, mas próximo da nossa torcida. Esse é o objetivo. Não adianta você ficar escolhendo adversário, escolher o caminho. O Grêmio é tão grande quanto os nossos adversários. Todo mundo quer ser campeão, o Grêmio também quer. Então, nós vamos buscar o primeiro lugar e certamente, se a gente buscar, a gente tem o Peñarol, sem problema algum. O nosso objetivo, volto a falar, é buscar mais 3 pontos para que a gente possa fazer 2 pontos nessa fase.
Esse é o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Ô, Brenda, existe uma distância bem considerável enfrentar o Peñarol do Uruguai ou o Fluminense?
Ah, com certeza, né? Primeiro que a gente tá falando aí do atual campeão da Libertadores e do outro lado, Peñarol, né? Não tem muito o que a gente falar além disso, né? Porque isso por si só já diz muita coisa, se não tudo. É, o Peñarol, claro que não desmerecendo, né? Mas é uma equipe que não tá no mesmo nível do Fluminense, né? O Fluminense, ele tem um plantel muito qualificado, jogadores excelentes, um técnico que tá conseguindo ali fazer o seu time entregar dentro de campo, e a gente tem ali do outro lado o Grêmio, que vem aí de uma paralisação de muito tempo. A gente sabe que faz muita diferença no ritmo de jogo dos atletas, então a gente tem aí o Grêmio do Renato Gaúcho podendo escolher o seu adversário, né? Coisa que nunca aconteceu já alguma vez, muito Rodrigo? Não lembro, né?
Escolher assim é bem complicado.
É bem...
Eu não me recordo agora, mas é bem difícil.
Bem difícil, né? Então, assim, é um momento que, né, o Renato Gaúcho vai precisar ali adequar a sua equipe para ver qual a melhor estratégia para eles adotarem.
Uma coisa que chega a ser emocionante, ô Brenda, depois de tudo que aconteceu no Sul, e infelizmente a situação não está totalmente resolvida, e o Grêmio passou, assim como Internacional e Juventude, momentos terríveis, o Grêmio mandando seus jogos no Couto Pereira, o estádio do Curitiba. Todos os 32.900 ingressos foram comercializados, a torcida comprando a briga, indo junto. Isso é muito legal,
né? Muito legal. Isso mostra que o futebol, ele é muito mais do que só futebol, né? O futebol, ele movimenta a paixão, ele desperta no torcedor um sentimento de, realmente, de recomeço. Talvez até uma coisa meio heróica, né? Uma coisa meio... Não sei expressar, mas é realmente uma coisa muito bonita que a torcida tá fazendo pelo Grêmio, porque a gente sabe que, de alguma maneira, o time também retribui esses torcedores.
E no sábado é a vez do Inter. O Colorado encara o Delfim do Equador, jogo que vale classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. Quem tem as informações de Inter e Delfim é o repórter Rafael Monteiro.
Boa noite, Rodrigo Campos. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Só a vitória interessa ao Internacional para avançar na Copa Sul-Americana. Mesmo em meio às dificuldades após a tragédia ocorrida em Porto Alegre, Fernando diz que o time sonha com títulos nesta temporada.
Não, nossa liga é um grupo que foi feito para ganhar alguma coisa. A gente sabe que é difícil. Todos os times do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, são times competitivos, tem grandes jogadores, grandes elencos também, mas a gente sabe da nossa força, sabemos da força do grupo, sabemos da qualidade que temos, apesar de ter saído três jogadores, né, para as seleções, mas a gente tem jogadores que conseguem competir bem, repor muito bem as lacunas que ficaram. Eu tenho certeza que, com muito trabalho, estamos passando por um momento muito difícil. Realmente a gente, às vezes, né, vai com a cabeça lá em Porto Alegre, lembra das cenas, às vezes a gente vê na internet, é complicado, mas a gente tem que focar em fazer nosso trabalho, em dar o que é o de Porto Alegre. É isso que a gente vai tentar fazer todos os dias e esperar que no final do ano a gente esteja todos celebrando alguma coisa aí. Espero que seja um título mais importante, um brasileiro, uma Copa do Brasil. É isso que a gente vai trabalhar muito para poder conseguir.
O técnico Eduardo Cudê deve iniciar o confronto com Fabrício no gol, na direita Bustos, dupla de zaga Vitão e Mercado, na esquerda Renê. No meio campo, Thiago Maia, Maurício, Arangues e Wesley. No ataque, Alan Patrick e Alário. Na próxima fase, o Colorado pode enfrentar o Rosário Central se vencer o Delfim por um gol de diferença. Ou então, a LDU. Se conseguir, dois de vantagem. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, Rafa! Ô, Brenda, é outro jogo importantíssimo, esse numa outra competição, que é a Sul-Americana. O Inter enfrentando o Delfim com boas possibilidades de avançar, né?
Sim, com certeza. A equipe do Inter, por mais, né, que tenha também ficado parado um tempo, igualmente o Grêmio, é uma equipe que também está conseguindo ir bem ali nas competições fora, né, do Brasil, e contra o Delfim, que realmente a gente vê uma superioridade aí da equipe do Inter, ok, que vai ser fora de casa, né, o jogo vai ser lá no Equador, tem toda uma questão logística, tem muita coisa envolvida ali no extracampo, mas acredito que a equipe do Inter vai sim com um certo favoritismo para esse jogo, Rodrigo.
18 horas, 25 minutos, esse é o programa No Mundo da Bola, vamos juntos até as 18h30. CRB e Fortaleza se enfrentam no próximo domingo no Rei Pelé às 16h30, jogo que vale o título da Copa do Nordeste. Na quarta, o Leão do Pici superou o Galo da Praia por 2-0 e leva a taça até mesmo se perder por um gol de diferença. No entanto, o meio-campo GG garante que o CRB está confiante para seguir fazendo história.
Um momento importante do clube, né? Fazia 30 anos que o CRB não chegava na final da Copa do Nordeste. Graças a Deus nós chegamos esse ano. Temos o jogo de volta agora em casa, né? E temos todas as condições de reverter esse placar e conseguir o título. Se Deus quiser, nós iremos conseguir.
GG aproveita e revela o papo com o técnico Daniel Paulista e dá receita para a sua equipe surpreender o Fortaleza.
Eu acho que a gente tem que pensar em um gol de cada vez, né? O mais importante vai ser fazer o primeiro. Depois a gente pensa no segundo. Aí depois, se fizer o segundo, a gente pensa no terceiro. Eu acho que tem que ser passo a passo. Jogar da forma que a gente joga em casa, né? Jogando para cima, para frente, buscando criar oportunidade, que eu creio que naturalmente os gols vão sair.
Esse, portanto, GG, CRB e Fortaleza, um jogão de bola no Rei Pelé. Pelos lados do Leão do Pici, o zagueiro Tite repassa a campanha na Copa do Nordeste e garante que a equipe está preparada para a grande final.
Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Fortaleza. Viemos durante a temporada crescendo e chegamos agora num momento muito bom. O grupo todo está muito preparado para cada jogo, para cada disputa. Tivemos uma grande partida que foi no último jogo diante do CRB. Esperamos continuar crescendo enquanto equipe, enquanto elenco, para que com isso continuemos tendo boas atuações, conseguindo sempre neutralizar nosso adversário e consequentemente sair vitoriosos em todos os jogos. Temos uma disputa de título agora no fim de semana. Estamos focados e preparados para este momento.
Esse Tite, zagueiro do Fortaleza. 18h27, o Fluminense hoje recebeu talvez o grande reforço para a sequência da temporada 2024. O zagueiro Thiago Silva, ídolo da torcida tricolor, desembarcou pela manhã no aeroporto internacional Tom Jobim, recebido por vários torcedores tricolores. Thiago Silva tem 39 anos, estava no Chelsea. Eu quero saber da Brenda Balbi se pronto, seus problemas acabaram. Grande contratação, sem dúvida.
Sem dúvida, uma ótima contratação e até traz um sentimento ali de origens, né, para a torcida tricolor. É um grande ídolo ali da equipe carioca. Com certeza é um reforço de muito peso, mas isso de que seus problemas acabaram, eu acho um pouco demais.
Exagerado.
Mas é aquilo, mais um grande jogador para esse grande plantel do Fluminense.
Pois é, agora o Fluminense tem o Bruno, que gosta de provocar, de seus problemas acabaram ou começaram. O Thiago Silva, rapidinho que a gente está em cima da hora, é aquele jogador que vai saber se adaptar bem ao estilo Diniz, de sair tocando de lado, tem habilidade.
Claro, claro. O cara sabe sair jogando, consegue fazer ali a construção desde a linha mais baixa, né, ali do lado do goleiro. Tenho certeza que ele vai se adaptar tranquilamente ao estilo Diniz.
Sextou, Brenda Balbi!
Opa!
Um grande abraço.
Um beijo, Rodrigo.
Valeu, Jorge Brum. Muito obrigado pelo carinho. Com isso, estamos encerrando mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã tem Brasil e México aqui na Nacional. Eu fico por aqui. Uma boa noite. Um forte abraço, galera.